Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 18 de abril de 2022 e nós vamos falar sobre um novo foco de tensão geopolítica que está ocorrendo nesse momento na região do Indo-Pacífico, e esse foco envolve justamente as Ilhas Salomão. Muito bem, vamos lá. O recente anúncio de uma proposta de acordo entre a China e as Ilhas Salomão, um arquipélago formado por centenas de ilhas a cerca de 2 mil quilômetros da Austrália, causou apreensão na própria Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e em outros países do Ocidente. O acordo, caso venha efetivamente a ser celebrado, possibilitará que a China utilize os portos da capital do arquipélago de Ilha Salomão, uma cidade chamada Honiara, para o reabastecimento e ressuprimento dos navios da Marinha de Guerra chineses. Além disso, o texto prevê a possibilidade de a China manter efetivos militares na ilha, com a finalidade de proteger empresas e cidadãos chineses, além de um acordo que forneceria imunidade legal e judicial para todo o pessoal chinês. É interessante a ironia desse acordo de imunidade legal, né? Porque no século XIX, o século da vergonha, para os chineses, uma das coisas que mais humilhava os chineses, que foi inclusive a causa da Segunda Guerra do Ópio, eram as causas de extraterritorialidade que ingleses, franceses, russos, alemães tinham, que garantia aos seus cidadãos o julgamento somente pelos próprios países coloniais e não pela China, mesmo em território chinês. E agora, ironicamente, a China monta uma cláusula parecida com as Ilhas Salomão. O mundo dá voltas, né, meus amigos? Bem, o aumento da influência chinesa na área acende uma disputa geopolítica em curso na região do Indo-Pacífico. Para se compreender melhor esse fenômeno, é necessário entender as condicionantes históricas e geopolíticas das Ilhas Salomão. O arquipélago, constituído por 6 ilhas principais e centenas de ilhas menores, se localiza a leste da Papua Nova Guiné, a cerca de 2 mil quilômetros da Austrália. Como vocês podem ver no mapa, se vocês estiverem vendo o vídeo, para quem não está ouvindo, evidentemente, pelo podcast, mas para quem está vendo o vídeo no YouTube, vocês podem ver agora o mapa com a localização das Ilhas Salomão, a leste de Papua Nova Guiné. À direita, portanto, para quem está só ouvindo no podcast, a cerca de 2 mil quilômetros da Austrália. No ano de 1900, alemães e britânicos entraram num acordo com os ingleses, efetivando seu domínio colonial sobre o arquipélago. Durante a Segunda Guerra Mundial, as ilhas foram palco de várias batalhas entre japoneses e aliados. A vitória aliada na Batalha de Guadalcanal, em agosto de 42, marcou o ponto de virada do conflito naquele teatro de operações, o Teatro de Operações do Pacífico, com os norte-americanos freando o avanço japonês e iniciando a contraofensiva. Mas somente em 1978, as ilhas se tornam independentes do Reino Unido, passando a integrar a comunidade britânica. A partir do final dos anos 90, a violência étnica tomou grandes proporções no país, com o surgimento de movimentos nacionalistas nas ilhas de Guadalcanal e Malaita. Em 2001, a crise econômica tomou graves proporções e o Estado faliu, incapaz de arcar com suas obrigações. Em 2003, a Austrália liderou uma missão de pacificação nas ilhas, denominada Missão de Assistência Regional às Ilhas Salomão, que contou também com a participação de tropas da Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e outras nações insulares do Pacífico. Essa missão se estendeu até 2013, quando foi encerrada, mas o retraimento de todas as tropas só foi acontecer mesmo em 2017, porque elas ficaram lá com a missão de assistência policial. Em 2019, o atual primeiro-ministro Manassé Sogavare, um político que era influente desde 2000, foi eleito primeiro-ministro e Salomões mudou sua política em relação à China. O país, que tinha um antigo relacionamento com Taiwan, cortou relações com os taiwaneses e celebrou relações com os chineses. A decisão não encontra unanimidade no país e o líder político da ilha de Malaica critica com veemência essa mudança de posição, ameaçando inclusive com a busca da independência pela ilha de Malaica do restante das Ilhas Salomão. Bem, uma vez que a gente viu esse contexto histórico, vamos ver as observações de caráter geopolítico que envolvem as Ilhas Salomão. A China, meus amigos, tem essa saída para o Pacífico contida por duas cadeias de ilha. Essas cadeias de ilha contêm a saída chinesa livre para o Pacífico de modo a impedir uma saída completamente livre, né? As duas cadeias de ilhas foram definidas pelos Estados Unidos e seus aliados na década de 40, como uma forma de contenção da União Soviética e da China comunista. Assim, essas ilhas, se mantidas dentro da esfera de influência norte-americana, e esse foi o objetivo, e isso que os Estados Unidos conseguiram efetivamente, serviriam de obstáculo ao avanço dos interesses adversários aos Estados Unidos na região do Pacífico. A primeira cadeia de ilhas compreende as Ilhas Kurilas, ao norte, lá perto do Japão, a ilha principal do Japão, propriamente dita, a ilha de Okinawa, depois Taiwan, depois o arquipélago das Filipinas, depois a Península Malaia. A segunda cadeia de ilhas, mais em profundidade, consiste das próprias ilhas japonesas, mas aí em direção a Guam e até as ilhas da Micronésia. Os chineses sabem que para se tomar um poder dominante na Ásia, eles precisam controlar as rotas marítimas do Oceano Pacífico. Por isso, eles têm dado prioridade à sua marinha, que tem se desenvolvido de forma impressionante nos últimos anos. Ela é atualmente, em número de navios, a maior marinha do mundo, com cerca de 350 plataformas, dentre navios de superfície, submarinos, navios de assalto anfíbio, navios aeródromos, que são os porta-aviões, navios antiminas, dentre outros. O Livro Branco de Defesa da China, na edição de 2019, ressalta que a marinha do país está deixando o patamar de ser uma marinha que faz a defesa dos mares próximos para passar a ser uma marinha que cumpre missões de proteção em mares distantes. Então, os próprios chineses, no seu Livro Branco de Defesa, já indicam que a sua marinha é uma marinha de águas azuis, uma marinha que busca projetar poder distante das suas próprias costas. A marinha é composta por seus meios navais, sua aviação, né, a marinha chinesa, e pelo corpo de fuzileiros navais. Ela dispõe de três frotas, a marinha chinesa, localizadas nos teatros de operações norte, leste e sul. Ela conta com 10 submarinos nucleares, 4 deles lançadores de mísseis intercontinentais e 6 de ataque, além de outros 50 submarinos convencionais. Conta ainda com 2 porta-aviões, um deles construído localmente. O Corpo de Fuzileiros Navais tem 8 brigadas e tem aumentado a sua capacidade anfíbia, com foco no Mar do Sul da China e em Taiwan. Além disso, são os fuzileiros navais que mobiliam a base chinesa em Djibouti, na África. Apoiada nesse poderio militar, a China vem estabelecendo instalações de comunicações, campos de pousos e portos, posições fixas de armas e guarnições militares nas ilhas Spratly, no Mar do Sul da China. Desde 2018 eles têm feito isso. A guarda costeira chinesa, por sua vez, frequentemente assedia embarcações de pesca e pesquisa de outros estados com os quais o país disputa posse e exploração econômica do Mar do Sul da China, e são recorrentes episódios como aquele em que um navio de guerra chinês marcou com laser um navio da Marinha das Filipinas, outro episódio que um navio de pesquisa chinês entrou ilegalmente na zona econômica exclusiva da Malásia e perseguiu um navio contratado de uma empresa estatal de petróleo daquele país. Há também casos em que navios da guarda costeira chinesa assediaram navios de pesca japoneses nas ilhas que os japoneses chamam de Senkaku e os chineses chamam de Aoi. Essas ilhas são disputadas entre os dois países e também pelos taiwaneses, que denominam esses mesmos conjuntos de ilha de Chao Yu Tai. Então vocês podem ver aí no vídeo, quem está assistindo o vídeo, o mapa aí da localização das ilhas Senkaku, Jiaoyi. O assédio de navios estrangeiros a essas ilhas sem Caco, desde as ilhas sem Caco no norte até a península da Malaia no sul, e a militarização das ilhas contestadas lá no mar do sul da China, expõe a intenção e a estratégia chinesa de controlar a primeira cadeia de ilhas, aspiração que somente vai ser alcançada de fato com o retorno de Taiwan à soberania chinesa. O desenvolvimento de uma presença militar forte e permanente na primeira cadeia de ilhas daria à China o controle das principais rotas marítimas na Ásia e ajudaria a se estabelecer como uma potência global dominante. Mas não seria suficiente projetar poder em áreas mais distantes, além, inclusive, da segunda cadeia de ilhas, seria um passo decisivo. A aproximação chinesa das Ilhas Salomão, além dessa segunda cadeia de ilhas, portanto, quando observada em conjunto com outras ações estratégicas recentes, como a aproximação de outro arquipélago do Pacífico, Vanuatu, onde já se especulou a possibilidade, inclusive, do país estar preparando a construção de uma base naval, a aproximação chinesa de Papua Nova Guiné, que foi transformada em parceira estratégica da China em 2018, as obras chinesas na base naval de Henan, no Camboja, além de atividades no Oceano Índico, como a aquisição do porto de Rambanota, no Sri Lanka, e do porto de Gwadar, no Paquistão, demonstram claramente que as ambições do país vão muito além da primeira cadeia de ilhas. Então, meus amigos, era isso que eu queria dizer para vocês hoje sobre esse novo ponto de disputa geopolítica nas Ilhas Salomão. Se vocês assistiram esse vídeo até aqui, escutaram esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica te interessam. Então, se você puder nos ajudar, entre lá no nosso blog, no blog do Paulo Filho, na seção Apoie o Blog e veja quais são as formas que você pode contribuir com a gente. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Até a próxima. Tchau!